Boa noite a todos. Conta-se que certa feita, um homem estava caminhando altas horas da madrugada por uma praça deserta, bastante escuro. E ele ia caminhando e, em um certo momento, ele escutou alguém chamar seu nome. Olhou para trás, não viu ninguém. Continuou andando, deu mais alguns passos e sentiu claramente que alguém colocou a mão em seus ombros. Assustado, ele olhou para trás e novamente não havia ninguém. Ele começou então a ficar assustado, porque havia sido bastante clara aquela sensação de ter alguém ao lado dele. Então ele apertou o passo, naquele horário, naquela escuridão, ele começou a andar bem mais depressa. E o que ele conseguiu foi dar uma topada em algo. Quase veio ao chão. E no instante em que ele se equilibrou para tentar procurar aquilo no que ele havia trombado, qual não foi a sua surpresa quando ele também não viu nada? Então ele achou tudo aquilo muito estranho. E ele pensou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que tem alguma alma penada aqui comigo? E bastou essa ideia ocorrer a ele, que ele já ficou todo arrepiado. E ele pensou, falou, eu, hein? Começou a correr. Se pôs a correr desabaladamente, mas enquanto corria, ele podia ouvir que não só uma pessoa o chamava agora. Várias vozes chamavam seu nome. Então ele correu cada vez mais forte, até esgotar totalmente as suas forças. No momento que ele não tinha mais forças, ele se deixou cair em um banco, colocou o rosto entre as mãos e começou a refletir, pensar o que estaria acontecendo ali. Ele não conseguia. O que será que estava acontecendo? Será que ele estava bêbado? Porque era muito estranho. E nesse momento, ele experimentou um certo alívio, porque ele viu alguém vir em sua direção. Então ele falou, bom, louco eu não estou. Imediatamente ele perguntou para aquela pessoa, quem é você? A pessoa então respondeu para ele, depende. Para aqueles que estão vivos, eu sou um defunto. Nisso ele ficou horrorizado, se pôs a correr novamente. Mas ele percebeu que aquela criatura ia atrás dele. E qual não foi o seu susto quando, no meio da corrida, ele ouviu aquela criatura dizer, pare, pare, você também está morto. Naquele momento, ele desmaiou. Acordou depois em um hospital, muito aliviado, porque viu aquele ambiente que ele já conhecia, viu um enfermeiro se aproximando. E a hora que o enfermeiro chegou perto, ele respirou aliviado e falou, nossa, graças a Deus, eu quase morri de medo. O enfermeiro falou, pois bem, você realmente morreu. Você faleceu há 40 anos naquela praça, vítima de uma embriaguez crônica. Há 40 anos você dorme. E todo esse tempo nós estamos esperando para lhe dar as boas-vindas ao mundo vivo dos mortos. Essa pequena historinha mostra para nós uma situação que não é nada incomum. Pelas reuniões mediúnicas que a gente realiza aqui na casa, a gente pode ver claramente que a grande maioria dos espíritos que passam pelo fenômeno da morte, se encontram do outro lado num estado de muita confusão, de muita perturbação, por não haverem se preparado para esse momento. E as questões a serem comentadas hoje do Livro dos Espíritos falam justamente sobre esse estado de perturbação espiritual que a criatura enfrenta após o desencarne. E, de uma maneira geral, nenhum de nós gosta de falar desse assunto. O assunto morte é evitado pela grande maioria de nós. Talvez até como um mecanismo de defesa inconsciente, a gente adie essa reflexão, esse assunto, talvez na esperança de que, não falando sobre ela, a gente adie também o momento dela acontecer em nossas vidas. Porque se há alguma coisa que nós temos certeza aqui, é que todos nós vamos morrer. É a única certeza que carregamos da vida, que morreremos. Não sabemos se daqui uma hora, um dia, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, o que temos a certeza é que ela vai ocorrer. Então, por que não pensar sobre ela? Por que não refletir sobre esse momento? Por que não se preparar para esse momento? O cineasta Woody Allen, ele fala o seguinte: eu não tenho nada contra a ideia da morte. Eu só não quero estar presente quando ela acontecer comigo. Então, essa realmente é a nossa postura. Mas se a única certeza que a gente tem, seria muito interessante que a gente se fizesse com mais frequência as perguntas que Allan Kardec propôs para a espiritualidade nesse trecho do Livro dos Espíritos. Ele pergunta se a alma tem um grau de consciência durante todo esse processo. Ele pergunta se esse estado de perturbação se prolonga por muito tempo, do que depende a duração desse estado de perturbação, se o grau de conhecimento que esse espírito tenha vai influenciar nessa perturbação ou não. Seria muito interessante que a gente realmente parasse para pensar nisso. Seria interessante que essas questões servissem como estímulo para que a gente refletisse mais sobre isso. E a literatura espírita, ela é farta, ela é pródiga em exemplos do que pode ocorrer conosco depois desse momento. A gente poderia passar aqui horas falando que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer. Apenas para ilustrar, a gente sabe, por exemplo, que a criatura pode experimentar depois da morte um grau de total inconsciência do que está acontecendo. E o que, que vai ocorrer nesses casos? Ela vai se manter totalmente ligada à vida que tinha, como se viva estivesse. Quem assistiu o filme Os Outros, quem assistiu o filme Sexto Sentido, lembra bem do caso. A grande surpresa do final do filme é que, na verdade, eles não estavam vivos, estavam mortos. A criatura pode experimentar depois também o sono eterno, porque é nisso que ela acreditava, como no caso dessa história. A alma ocorre o desenlace e a criatura continua dormindo. Ela pode experimentar muito sofrimento. Nós sabemos, talvez, o exemplo mais comum, propagado pelos livros, pelo livro Nosso Lar e agora pelo filme, o exemplo de André Luiz, que tanto sofreu no umbral, sem ter consciência, sem entender o que estava acontecendo com ele. O espírito pode, logo após o desencarne, ser tomado, ser levado pelos seus obsessores, espíritos muito ligados ao mal. Se eu não me engano, no filme Ghost, no final, aparece essa cena no final do assassino sendo levado por sombras que eram seus comparsas no crime. Então, ele é levado para lugares trevosos, onde será escravizado, onde continuará ligado ao mal. O espírito pode continuar totalmente ligado ao corpo, sem querer admitir que morreu. No livro Os Mensageiros, André Luiz conta o caso de uma jovem. Eles vão até um necrotério para ajudar no desligamento daquela jovem, porque ela está ali totalmente ligada ao corpo, com os olhos firmes, fechados, porque cada vez que ela experimenta abrir o olho, o que ela vê? O espírito do noivo que havia morrido antes dela. E aquilo enche ela de pavor. Então, ela fecha novamente, negando aquilo tudo, não querendo encarar essa realidade. Espíritos que se mantêm muito ligados ao corpo assim, às vezes experimentam até a sensação dos vermes corroendo o seu corpo depois da morte, porque não querem admitir, não vislumbram outra situação para si. Existem também aqueles espíritos mais elevados que mantêm durante todo o processo um grau de consciência maior, um grau de lucidez que permite a ele até ajudar até certo ponto o processo. Então o que nós vamos ver é que existem infinitas possibilidades para depois da nossa morte, da mesma forma que existem infinitas criaturas, infinitas experiências. Cada um de nós experimenta uma coisa. Então, o que a espiritualidade nos mostra nessa questão? Que a nossa situação depois do desenlace vai depender da maneira como a gente entende todo o mecanismo da vida. Então, o que que é colocado? Que a nossa morte depende daquilo que a gente entende por vida. Então, se é nesse entendimento que a gente tem que focar, a gente vai ver claramente, existem criaturas que se mantêm durante toda a vida cultivando ideias materialistas. Para algumas criaturas, a vida é isso aqui, esse período que vai do nascimento até a morte. Então, ela esgota todas as suas buscas dentro desse período, porque ela não vislumbra mais nada para depois. Então, para criaturas assim, o que que acontece? Ela vai continuar vivendo essa vida. É a realidade que ela conhece, que ela admite para si, a realidade que ela se permitiu conhecer, se permitiu buscar, é a realidade terrena. Então, ela continua ligada aqui. André Luiz nos fala que 3/4 dos espíritos que desencarnam continuam ligados à Terra, dado o grau de desconhecimento, muitas vezes, de ignorância. Agora, vamos supor que a criatura já tem, então, vislumbrado alguma continuidade para a vida. Admite que a vida possa continuar depois da morte, mas é extremamente apegada as ideias equivocadas que nos foram colocadas pelas religiões ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. Ideias de céu, de inferno, de um paraíso que nos aguarda, onde viveremos em eterna contemplação. Ideia de que dormiremos o sono eterno, como na história, até o dia do juízo final. Quando a criatura cultiva muito esses valores e acredita nisso mesmo, é isso que ela vai experimentar. Então, nós vamos ao encontro daquilo que a gente acredita. E pode ser que demore muito tempo para que a ficha caia. Para que a criatura se dê conta de que ela está vivendo do lado de lá. E talvez nessa hora ela possa ficar aturdida e até decepcionada quando ela se deparar com a realidade de que nada muda, tudo prossegue. Levamos para a dimensão espiritual os nossos anseios, traumas, preconceitos, buscas, vícios, desejos, crenças, valores, paradigmas, tudo aquilo que cultivamos aqui. A vida prossegue. Imagine, então, uma criatura dessa caindo na realidade de que ela tem que continuar se esforçando. Todos nós, tenho certeza, já ouvimos em velório: ai, que bom, morreu, descansou. Não é a ideia do descanso que está nos esperando. Não é essa a realidade. É muito trabalho no esforço de aprimoramento íntimo. Então, se a criatura cultiva isso, ela vai de encontro a isso. Agora, se a gente já começa a vislumbrar melhor, entender melhor o sentido da vida, de que a vida prossegue, de que a morte é apenas uma mudança de dimensão, uma transformação, porque é isso que a doutrina nos coloca, se a gente começa a entender que acontece conosco, o que acontece, por exemplo, com a borboleta, que um dia se pega rastejando na forma de lagarta e no outro dia se transforma numa borboleta que pode alçar voos altos. Então, a morte, o que é? É essa transformação, é essa sequência, é essa mudança de dimensão. Quando a gente entende assim, as coisas vai ser muito mais fácil para nós nos adequarmos às circunstâncias do outro lado. E nisso, a doutrina espírita pode nos ajudar muito. E nos ajuda quando nos coloca que nós colheremos lá o que semeamos aqui. O que temos lá depende do que fazemos hoje. Mas é uma ideia tão libertadora, porque se as outras crenças nos colocam de frente para a ideia da morte, que no fundo a gente interpreta como mistério, como fim, como término, a doutrina espírita nos coloca de frente para a ideia da vida que prossegue, cheia de oportunidades, cheia de aprendizado, de crescimento, e que não termina jamais. Então é essa ideia que a gente tem que buscar. É isso que faz a diferença, e não o fato de sermos ou não espíritas. Adotarmos para a nossa vida o rótulo de espíritas em nada vai contribuir para nada. Ao contrário, aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente está entrando em contato com esses esclarecimentos. André Luiz nos fala no livro Os Mensageiros que a maioria dos padecimentos enfrentados, experimentados pelas criaturas depois da morte, se deve ao fato da falta de educação religiosa. Mas ele coloca não uma educação religiosa que é dada por esta ou por aquela religião, essa educação religiosa que sai da boca de um para o ouvido do outro. Não, é aquela educação, como ele diz, que nós temos negado sistematicamente a nós mesmos. Por quê? Porque é uma educação religiosa que fala de uma ligação com o Pai. É dessa religiosidade que nós precisamos, de nos ligarmos a Deus. É isso que faz diferença em nossas vidas. E não esse exercício mental de aceitar ou não a verdade propagada pelo Espiritismo. Não adianta intelectualmente a gente admitir se o nosso comportamento não refletir isso. Se as nossas buscas, as nossas atitudes não mostrarem aquilo que a gente está cheio. E a gente fala assim, ah, mas isso é lógico. Não, eu acredito. Acredita? Será que acreditamos? Se acreditamos que a vida prossegue, por que que a gente se desespera tanto quando perde um ente querido? Se a gente acredita que tudo prossegue, que é transitório, que é passageiro, que é necessário, por que que a gente se desespera? Então, André Luiz nos fala que essa universalidade, essa ideia de universalidade, essa ideia de continuidade da vida, talvez não faça um sentido maior na nossa vida, porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. E qual seria o preço a pagar? Abrirmos mão de tudo aquilo que a gente traz tão arraigado dentro de nós, de preconceitos, paradigmas, valores equivocados, tudo isso que a gente não quer se libertar, porque dá trabalho. Nós não queremos fazer esse exercício de deixar para trás o homem velho. É muito difícil. Não queremos o sacrifício do nosso burilamento. Renovação só acontece quando a gente larga de uma coisa e pega outra. Ideias novas. É isso que a gente precisa. Mas como? Largar de condicionamentos tão arraigados, de vícios, como abrir mão de prazeres, a autoeducação, disciplinar os nossos desejos, exige muito sacrifício nosso. Quem aqui acha fácil emagrecer? E é uma simples coisinha do dia a dia. A gente não consegue controlar um desejo de comer um doce. Como que a gente quer controlar e disciplinar as nossas viciações, os nossos desejos, as nossas buscas? E nós estamos tão apegados a tudo isso aqui da Terra, que o que a gente encontra do outro lado é isso aqui. Continuamos aqui. Nós ainda não acordamos para a verdade que Jesus nos colocou há 2000 anos, que a gente deve amealhar tesouros no céu, que as traças não roem, os ladrões não roubam. A gente não quer isso. Porque a gente quer o que essa vida pode nos oferecer. Emmanuel coloca isso de uma forma lindíssima. Ele diz o seguinte: o homem incoerente não está disposto a buscar o menos, não está disposto a saber se já tem o menos para a vida eterna, porque ele está muito preocupado em buscar o mais nas possibilidades transitórias. Então é isso que acontece. Nós, aqui na Terra, encarnados, não temos tranquilidade, somos cada vez mais pessoas inconformadas, insatisfeitas, inquietas, ansiosas, doentes, transtornadas. Como que a gente quer encontrar tudo isso do outro lado? Achando que a morte vai ser um milagre na nossa vida? Não vai. André Luiz nos fala isso. A morte representa renovação para quem deseja renovar-se. Então nós temos que entender isso. Depende de nós deixar para trás ideias que não nos servem mais, padrões de comportamento que não nos interessam, que não interessam para a nossa evolução. Se a gente não deixar isso para trás, a gente não vai conseguir nunca colocar em prática toda essa luz que a doutrina espírita nos traz. Isso me lembrou uma pequena passagem que eu vi certa vez, que fala de um homem que estava andando pelo caminho, muito desiludido, quando encontrou um monge. Quando ele encontrou esse monge, ele se pôs imediatamente de joelhos e pediu a esse monge: pelo amor de Deus, me ajuda. Só o Senhor pode me livrar da angústia, do sofrimento que eu estou mergulhado. Sou um criminoso, só faço coisa errada, minha família desistiu de mim. Sou incapaz de qualquer coisa sozinho. O Senhor precisa me ajudar. O monge ouviu tudo aquilo em silêncio, esperou um momento e depois falou para ele assim: eu tenho muita sede. Você sabe onde eu posso beber água? O rapaz achou estranho aquilo, aquela colocação no meio daquela estrada vazia, mas se lembrou que ali perto havia um poço antigo e levou o monge até lá. Chegando lá, o poço não tinha roldana, o poço não tinha balde. O rapaz então sugeriu: eu trago comigo uma corda. A gente pode amarrar essa corda na sua cintura e eu desço o senhor até o fundo, o senhor bebe a água e depois eu lhe puxo. Assim foi feito. Depois de um tempo, o monge gritou lá de dentro do poço: pode me puxar. O rapaz começou a fazer força, 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 mas não conseguia nem mover a corda. Ele achou aquilo muito estranho, porque o monge não era tão pesado assim. Como assim? Puxou, 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 nada. Daí ele se debruçou na beirada do poço e procurou naquela semi-escuridão enxergar o fundo. E qual não foi a surpresa quando ele viu que o monge estava agarrado a uma grande pedra? Nisso ele gritou: pera um pouquinho, que brincadeira é essa? Como que eu posso erguer o senhor se o senhor está agarrado a essa pedra? O senhor precisa largar essa pedra. O monge assim o fez. Já do lado de fora, ele disse ao rapaz: você é um homem forte. E mesmo fazendo toda a sua força, você não conseguiu me reerguer. É o que está acontecendo com a tua vida. Você está agarrado a ideias ilusórias, negativas sobre si mesmo. Se você não deixar para trás essas ideias, nem eu, nem ninguém vamos conseguir lhe reerguer. Você precisa sair de todo esse condicionamento. Você está deixando que essas ideias infelizes projetem sombras sobre sua existência. E essas sombras levam à escuridão. Essa escuridão é representada pelo sofrimento, pela angústia, pelas aflições que você tem experimentado. Deixe tudo isso para trás. Escolha a luz para a sua vida. Será que é isso? Será que não é isso que nós temos feito? Nos agarrado a ideias que não nos servem mais e querendo alcançar o reino dos céus, querendo que a luz se estabeleça em nossas vidas, como por um passe de mágica? A nossa renovação depende da gente. A doutrina deixa muito claro que a imortalidade não é uma realidade para ser buscada depois da morte do corpo. É uma necessidade que precisa ser vivida hoje. Que Deus nos ajude.